Portugal em Direto, Eduardo Maia, quais são os temas em destaque na edição desta quarta-feira, novembro 25?
A Comissão de Coordenação do Alentejo tem um novo presidente, António Ceia da Silva. Vamos saber, no Portugal em Direto, quais são os projetos que ele tem para a região nos próximos 5 anos. No Funchal, o clássico Teatro Baltasar Dias recebeu obras, está pronto para ser a sede da candidatura da Madeira à Capital Europeia da Cultura em 2027. As árvores que ardem nos incêndios ou que são cortadas na limpeza das matas podem ter 1000 destinos. Vamos conhecer alguns daqui a pouco.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vamos então dar início ao Portugal em Direto, edição da jornalista Eduarda Maio.
A InvestPorto criou um novo serviço de apoio à comunidade de negócios da cidade. É a linha Revitaliza Porto, permite aos comerciantes e aos empresários expor problemas, esclarecer dúvidas, pedir conselhos a especialistas e conseguir informações sobre as medidas de apoio que foram criadas por causa da pandemia. O acesso é gratuito e em 4 dias apenas, Cláudia Aguiar Rodrigues, tem sido um mar de perguntas, vindo sobretudo dos comerciantes da cidade do Porto.
São os comerciantes da cidade que mais têm ligado, querem ajuda e, acima de tudo, querem respostas.
Por um lado, as condições de acesso, se cumprem as condições de acesso. Depois, por outro lado, muitas dúvidas do ponto de vista da própria lógica de estruturação, do ponto de vista daquilo que são os apoios, do ponto de vista de moratórios, como é que devem fazer, o que é que devem fazer. Porque nós também pensamos que nesta fase é muito importante que as pessoas tomem as decisões e que tomem as melhores decisões e que essas decisões não hipotequem o futuro dos seus negócios. Este é basicamente o objetivo.
O vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, puxa o fio de uma linha que serve sobretudo para acelerar o tempo.
É uma forma que o município do Porto tem de acelerar o acesso a fundos, acelerar o acesso a apoios e também acelerar a eventual processo de reestruturação de empresas com base numa equipa da InvestPorto, que funciona sobretudo para a componente dos apoios, e depois uma entidade externa que assegura toda a consultoria especializada do ponto de vista laboral, fiscal.
E numa dimensão não só local, mas também nacional.
Funciona para prestar todo o serviço de apoio do ponto de vista de acesso a linhas de apoio do ponto de vista nacional e do ponto de vista local. Do ponto de vista de consultoria, assessoria, do ponto de vista fiscal e laboral. E também do ponto de vista do processo de reestruturação da empresa.
Cada pedido feito pela linha gratuita 220-100-220 é analisado por uma equipa multidisciplinar de técnicos e consultores especializados, com o objetivo de revitalizar a vida da cidade do Porto.
Às vezes ter apoios não basta, é preciso ter orientação para usar da melhor forma, da forma mais eficaz, estas ajudas. É o que faz esta nova linha, a linha Revitaliza Porto, com um número fácil de decorar, 220-100-220. Os pedidos de ajuda são analisados por equipas de técnicos da Invest Porto e é possível também saber mais sobre esta linha na página da investporto.pt. A linha ferroviária do Norte, entre Jumuriz e Vila Nova de Gaia, foi eletrificada e, por causa disso, passa a ser também uma linha muito mais segura, com novos sistemas de sinalização eletrónica e também sistemas de telecomunicações. Sérgio Calado, gestor da Infraestruturas de Portugal, explica quais são as vantagens desta modernização feita na linha, onde a sinalização elétrica vinha já dos anos 60 do século passado.
No sentido contrário ao da circulação normal, que é designado por sentido da contravia, os comboios teriam que circular com um procedimento regulamentar designado por cantonamento telefónico, em que o comboio apenas pode avançar para um troço entre duas estações, depois de estabelecido um protocolo telefónico entre os agentes que estão nas estações culturais, procedimento esse que está dependente do fator humano. A nova sinalização veio dotar quer o sentido normal, quer o sentido da contravia, de uma sinalização que permite gerir todos os movimentos dos comboios sem qualquer intervenção humana. Quer dizer que se houver alguma falha no sistema, ele evolui sempre no sentido da segurança, de fazer parar os comboios.
Já não é preciso os telefonemas à mão entre duas estações. Sérgio Calado, da Infraestruturas de Portugal, explica também que a segurança vai ser bastante melhor nas passagens de nível entre Esmoriz e Vila Nova de Gaia. Estamos a falar da linha férrea, da linha do norte. Nesta zona, a segurança vai aumentar nas passagens de nível. Vamos saber como.
Tínhamos passagens de níveis dotadas de anúncios apenas no sentido normal também. Portanto, o sentido da contravia não estava dotado de anúncios. As barreiras eram fechadas por uma guarda de passagem de nível. No novo sistema, temos já anúncios em ambas as vias e sentidos. O fecho das meias barreiras é feito de forma automática, tal como a sua abertura. Portanto, são estas as duas condições de melhoria nesta ação de modernização que trazem mais segurança relativamente àquilo que tínhamos hoje.
Foi eletrificada então esta parte da linha do norte entre Esmoriz e Vila Nova de Gaia, um troço da linha do norte agora muito mais seguro. Vamos até Braga. Braga tem feito um trabalho importante no acolhimento e na integração de famílias migrantes e nos últimos dias acolheu mais uma família refugiada. A integração ficou de novo a cargo do Colégio Luso-Internacional, o CLIB. Cabe à comunidade escolar, aos pais, aos alunos, aos professores, todo o suporte ao acolhimento a estas famílias, a começar pela preparação da casa onde elas ficam instaladas. O colégio está nesta missão, Ana Gonçalves, há 5 anos.
Foi em setembro de 2015 que Helena Pina Vaz, diretora do Colégio Luso Internacional de Braga, lançou o desafio à comunidade escolar.
Faço sempre uma assembleia de boas-vindas, logo às primeiras horas que os alunos chegam à escola, e disse-lhes, hoje o tema não pode ser outro senão o que se passou este verão com as notícias, com todo este choque para todos nós, este fluxo de travessia do Mediterrâneo de uma forma chocante. Não podemos só passar-vos esta informação, temos de fazer qualquer coisa para modificar isto.
E até hoje, e depois de um protocolo assinado com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, o CLIB modificou. Já foram 10 as famílias refugiadas acolhidas em Braga. A última, um casal sírio com 3 filhos, chegou nos últimos dias. Os alunos ajudaram na pintura e mobiliário da casa. Não podemos falar com eles porque a turma está de quarentena, mas ouvimos Manuel Pereira, que participou no acolhimento da primeira família. Na altura tinha apenas 11 anos e pouco sabia sobre o que é ser um refugiado.
Então eu tive de pedir à minha irmã para me explicar um bocado porque é que estávamos a ajudar e isso.
Hoje, com 15 anos, diz que a experiência o tornou um jovem diferente.
E agora consigo ajudar as pessoas muito mais facilmente e sempre que alguém tiver um problema consigo perceber uma solução e como ajudar nesse problema.
Também para a diretora do Colégio Luso Internacional de Braga, tem sido uma experiência que nunca imaginou alguma vez ter tido e que a marcou profundamente.
Tudo isto é uma aprendizagem. E é uma aprendizagem muito, muito enriquecedora. Estas pessoas que me chamam irmã, que me chamam mãe, algumas têm idade para ser, algumas das mães de família têm idade para ser minhas filhas, são da idade da minha filha, por exemplo, ou que me dizem, nós só te temos a ti. Portanto, tudo isto é muito marcante, muito forte.
Das 10 famílias refugiadas acolhidas pelo CLIB, 7 mantêm-se em Braga, 2 foram para a Alemanha e 1 para Lisboa. Durante o período de adaptação, que tem a duração de 2 anos, as crianças podem frequentar um colégio luso ou internacional e cada elemento do agregado familiar recebe 300 euros.
É uma ajuda ao início de uma vida nova para os migrantes que Braga acolhe. A pandemia veio estragar o calendário das feiras, feiras importantes de promoção e venda de produtos regionais, o caso da Feira do Fumeiro de Montalegre, o caso também da Feira dos Frutos nas Caldas da Rainha. Foi preciso deitar mãos à imaginação e encontrar formas novas, digitais, quase sempre, de resolver este problema, pelo menos temporariamente. No caso da habitual Feira dos Frutos das Caldas da Rainha, este ano o distanciamento social obrigou a dar a volta ao trabalho no setor. Em vez da feira, um congresso na web, na internet, para fazer um ponto de situação da produção de frutos e de legumes no país. E falar também de inovação e do futuro no Namaral.
Em vez de a Frutos, a Feira Nacional de Frutos e Legumes, a pandemia não deixa e criou-se um fórum mais técnico, dedicado à produção.
Não podendo organizar aquilo que é a habitual Feira dos Frutos, nada melhor do que fazer um desafio ao setor, e foi isso que nós fizemos, um desafio ao setor para a organização daquilo que é este congresso. E é um congresso relacionado ao tema estratégia de inovação.
E chama-se Congresso do Fruto 2020. Hugo Oliveira, vereador do Turismo na Câmara de Caldas de Rainha, diz que vai ser um espaço digital, online, para refletir e depois agir.
E nada melhor do que ter uma comissão de organização e essa comissão de organização ter o setor todo presente, desde o setor do Estado à presença de várias entidades, vários parceiros, que me permitem, enquanto vereador da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, sentir que este é um projeto comum do setor e para o setor.
Até ao momento, 23 especialistas já inscreveram comunicações, novas formas de produção e uma produção mais sustentável são alguns dos temas.
Perceber qual é que é o melhor caminho e como é que podemos, no setor, melhorar as condições, mas também ajudar aqueles que há muito lutam para que isso possa ser uma realidade.
O Congresso do Fruto 2020 acontece a 10 de dezembro, um pouco por todo o lado. O ponto de encontro é na internet.
Um congresso de frutas online. E Montalegre, Runa Amaral. Montalegre tem 50 toneladas de enchidos para colocar no mercado. Vai fazê-lo através da internet também. A Feira do Fumeiro de Montalegre pode acontecer este ano apenas em formato digital. Ainda não se sabe se será assim, mas é o mais provável. A Câmara de Montalegre e a Associação de Produtores criaram uma plataforma, Fumeiro de Montalegre, e agora aprende-se a trabalhar com as novas tecnologias.
A ideia agrada. Há muito que vinha a ser pensada por produtores, agora levou um empurrão da pandemia.
Eu vejo que com muito otimista, estou muito otimista com o sistema.
30 anos depois, a Feira do Fumeiro de Montalegre entra no sistema digital. Boaventura Moura, o presidente da Associação de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosá, alerta, no entanto, que o desafio não é simples. Há 50 toneladas de enchidos vários, de fumeiro para escoar via internet. É preciso dar formação a quem o produz.
Agora, há produtores que nunca pegaram num telemóvel, ou num telemóvel ou num computador e, portanto, não sabem manobrar a situação.
E para ajudar os produtores a manobrarem a situação, a internet, a Associação de Produtores da Terra Fria Barrosá vai realizar formação.
Mas nós temos dois técnicos na associação preparados para fazer e vamos dar formação aos produtores que quiserem para aprenderem a fazer pelo menos o mínimo, não é?
Por norma, a Feira do Fumeiro, uma das mais antigas do país, realiza-se em janeiro. Agora, com a plataforma Fumeiro de Montalegre, há um caminho dúplice, diz David Teixeira, o vice-presidente da autarquia.
Em que temos duas dimensões diferentes. Uma, a partir de janeiro, teremos a possibilidade de vender e de encaminhar as encomendas até à casa dos clientes. E na altura da feira, que ainda não está definido se é o quarto, se é o último fim de semana de janeiro, teremos também uma feira virtual, nos meios de comunicação e nas redes sociais.
Para ajudar os 56 produtores já inscritos, à autarquia de Montalegre assume os custos de parte dessas entregas.
E para encomendas de valor acima dos 100 euros, o próprio município está a organizar a entrega e o custo, irá assumir o custo dessas entregas, também personalizadas, também elas serão uma novidade para aqueles que vão receber o fumeiro.
Novidade porque a Câmara de Montalegre quer garantir a certificação do produto.
A perceberem que há um acompanhamento desde a alimentação do animal à feitura do fumeiro até à entrega. Não será uma entrega simples como se costuma fazer de despachar o correio.
David Teixeira, o vice-presidente da Câmara de Montalegre, diz que assim, devido à pandemia, a Feira do Fumeiro não se fica pelos 4 dias habituais. Em formato online pode durar 2 ou 3 meses.
Nada como jogar pelo seguro. Se não houver Feira do Fumeiro em Montalegre ao vivo, haverá Feira do Fumeiro virtual. O Governo Regional da Madeira aprovou as compensações aos pescadores e aos armadores madeirenses que têm sido afetados na atividade pela pandemia. São mais de 900 mil euros de ajudas. O secretário regional do Mar e das Pescas, Teófilo Cunha, anunciou estas ajudas no Parlamento da Madeira.
Em relação aos apanhadores, foram contemplados 4 apanhadores, que correspondeu a 4 contratos-programas. A número de pescadores, foram contemplados um total de 573 pescadores, 14 deles, 693, ficaram de fora, teve com este tipo de assuntos. Dívidas, assistência social, dívidas AT e alguns, pura e simplesmente, não entregaram os documentos básicos para a sua candidatura.
Alguns ficaram de fora porque não conseguiram preencher as candidaturas como devia ser, mas as ajudas vão chegar a 600 de pescadores na Madeira, compensações salariais. Há também uma ajuda para os armadores, cerca de 70 armadores que vão ter direito a 230 mil euros por causa dos prejuízos da pandemia. Ainda vamos regressar à Madeira, no Portugal em Direto, mais adiante, para visitar o Teatro Baltazar Dias. Ele acabou de receber obra de estar como novo para cumprir também um novo papel. Vai ser o quartel-general da candidatura do Funchal, a capital europeia da cultura em 2027. A Câmara de Castelo de Paiva decidiu criar uma tarifa social para as faturas da água e da recolha de lixo, que vai estar em vigor durante 3 meses, os próximos 3 meses, mas só para consumidores não domésticos. A Câmara decidiu também, durante este período, baixar as rendas dos estabelecimentos comerciais que estão em instalações da autarquia, uma descida para metade durante o mesmo período. São ajudas às dificuldades pela pandemia para dezembro, janeiro e fevereiro. São os 3 meses contemplados por estas ajudas. As taxas da feira quinzenal do Sobrado, neste concelho, em Castelo de Paiva, também passam para metade nos próximos 3 meses. A Fortaleza de Sagres, em Vila do Bispo, vai precisar de obras de estabilização. O trabalho vai ser gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente. Há uma falha numa das arribas que suportam a fortaleza que se tem agravado e, como se trata de um monumento que é muito visitado, as obras, Mário Antunes, tornaram-se urgentes.
O risco sério de danos naquele que é o monumento mais visitado do Algarve tornou urgente a intervenção. Uma obra que já decorre para estabilizar essa fissura na arriba. É um enorme bloco rochoso a poente do baluarte da Fortaleza de Sagres que deu sinais de poder ruir e com isso provocar danos no próprio monumento.
A Fortaleza ficaria com um dano significativo na estrutura que assim a conhecemos e em risco depois de próprias erosões de que se possam generalizar em toda aquela zona e risco para os visitantes.
Pedro Coelho, diretor regional do Algarve da Agência Portuguesa de Ambiente, esclarece que o risco é real, acontece por causas naturais e processos erosivos naquele promontório. Um pontal rochoso, que juntamente com o Cabo de São Vicente e o pontal da Atalaia, faz parte da zona de arribas mais resistentes no litoral do Algarve. Resistência que não impediu a progressão de uma fenda na zona exterior da fortaleza.
A zona do baluarte poente tem fissuras e é uma degradação de património que tem que ser de alguma forma cautelada e minimizada. Há uma fissura significativa nessa zona e a nossa intervenção tem como objetivo exatamente garantir a conservação do imóvel.
A operação de estabilização já arrancou, com um custo de 137 mil euros e uma duração de 3 meses. Acarreta, até pela característica da arriba, um grau significativo de dificuldade. Consiste em selar a fenda e amarrar o bloco que ameaça ruir.
Estamos a falar de uma perfuração que é feita para colocar um tirante, vai apurar o bloco rochoso e vai, de alguma forma, conseguir fazer um contrapeso entre o bloco rochoso e um bloco de 1 metro cúbico que se vai colocar de betão para conseguir agarrar a arriba à zona do baluarte.
Pedro Coelho esclarece que há uma delimitação da zona onde decorrem os trabalhos, mas a Fortaleza de Sagres continua visitável.
São quase 138 mil euros. É quanto custa tornar mais segura uma das arribas que sustentam a Fortaleza de Sagres no Algarve. Leiria desenhou uma nova zona verde com 8 hectares em volta do rio Lena. Vai ter zonas criadas de raiz para os mais novos e também para os mais velhos. É um sonho antigo da autarquia este parque que já tem um projeto e que começa a ser construído no início do próximo ano. Gonçalo Lopes, o presidente da Câmara de Leiria, não vê a hora do projeto arrancar.
É uma intervenção que irá permitir criar um espaço público coletivo de usufruto não só para efeitos de natureza, mas também tem uma ciclopista, tem espaços dedicados à população infantil, nomeadamente com parques infantis, e enquadra-se muito na lógica de crescimento da cidade em termos daquilo que é os seus espaços verdes. E, portanto, esta é uma intervenção que é há muito aguardada, que vai requalificar uma das entradas principais de Leiria e acaba por ser uma vantagem porque será desenvolvida por um promotor privado inserido numa lógica de compensação, num modelo atípico de compensação, mas que irá permitir fazer com maior rapidez uma obra que já há muito tempo é aguardada.
Vai-se aproveitar também este novo parque para introduzir na paisagem novas espécies de plantas. O investimento no total é de mais de 1 milhão de euros.
Para que serve esta motosserra?
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo tem um novo presidente, António Ceia da Silva. O jornalista Paulo Nobre sentou-se à conversa com ele para descobrir o que é que o novo responsável regional sonha para o Alentejo.
António Ceia da Silva, 57 anos, é licenciado em Turismo, mestre em Turismo, doutorando em Turismo. Foi deputado eleito pelo PS na Assembleia da República entre 2005 e 2009 e é sobretudo conhecido no Alentejo exatamente por essa ligação ao turismo. Foi presidente da extinta Região de Turismo de Porto Alegre e nos últimos anos tem estado à frente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. É conhecido que nos últimos anos é praticamente um globetrotter, vai correndo todo o Alentejo, fazia milhares de quilómetros por mês, para estar em todo o lado. Agora, como presidente da CCDR, vai manter esse ritmo, fazendo milhares de quilómetros, estando em todo o lado. Por aquilo que tenho observado já nestas primeiras semanas de mandato, já tem visitado vários locais.
Eu penso que o estilo, cada pessoa tem o seu estilo, não há estilos melhores ou piores, há estilos diferentes. E claramente que o meu é estar no terreno. É estar junto dos promotores, quer seja dos empresários, quer seja dos autarcas, quer seja dos agentes do território, nas diversas áreas, desde a educação à cultura, à segurança social, à saúde, enfim. E, portanto, a minha forma de estar é essa e, portanto, não vou mudar. É esse o meu estilo. Já visitei vários municípios, já visitei várias empresas, já visitei vários agentes na área social e também na área da saúde. E, portanto, isso é a forma de nós podemos passar daquilo que são projetos aprovados, enfim, muitas vezes a nível mais daquilo que é uma parte mais teórica e de análise, eu diria de análise processual desses projetos, para verificar esses projetos no terreno. E verificar não só aqueles que já foram financiados e que estão em construção, como ao mesmo tempo podermos falar de projetos futuros e ver o que é que esses projetos futuros poderão trazer ou não de dinâmicas de desenvolvimento para o território. Portanto, esse estilo não muda.
Vamos então ao desenvolvimento regional. O que é que o Alentejo precisa? O que é que o presidente da CCDRA pode fazer neste momento para o Alentejo?
Bom, há imensas coisas a fazer. Em primeiro lugar, há que ter sobre este território uma visão global. E, portanto, ou seja, não podemos ter aqui uma visão de quintinhas. E é importante que quer os autarcas, e já nomeei, vou ter um Conselho Regional de Inovação já para esta semana, que vem aí, como vou ter também um Conselho interregional que junta todos os parceiros, todos os setores de atividade, porque também quero ouvir as pessoas e quero saber o que é que as pensam sobre aquilo que são projetos estruturantes decisivos e que têm que ser concretizados no futuro. Portanto, eu estou aqui do lado da região. Acho que a CCDR deve ter esse papel de coordenação política. E, portanto, eu não abdico desse papel e estarei sempre aqui para falar com todos estes agentes e diretores regionais de diversas áreas para podermos acertar aspectos importantes, olha, como o Hospital Central do Alentejo, como tantas outras coisas que são necessárias. Por outro lado, é importante também ouvir os autarcas e por isso também será marcado para o início de dezembro um Conselho Regional. Nós temos que pensar que temos um quadro ainda em exercício, com uma taxa de execução que é muito baixa. Quando aqui chegar a 34%, já está em 36%, mas mesmo assim está aquém daquilo que nós pretendemos e, portanto, tem havido aqui um grande esforço nestes contactos e nestes dias, quer da minha parte, quer dos serviços, no sentido de podermos aumentar esta taxa de execução, porque temos aí um novo quadro comunitário de apoio e estamos também a começar a preparar o próximo programa operacional, que será discutido com todos os agentes, aliás, como é a minha praxis e a minha forma de estar ao longo destes anos.
Como é que é possível aumentar a execução orçamental numa região débil e que vai de crise em crise e agora com mais uma crise que estamos a passar neste momento?
Temos que ultrapassar as dificuldades. Eu penso que se há hoje, em termos daquilo que é a taxa de compromisso, ela ultrapassa os 100%. Portanto, ou seja, não houve falta de projetos, não houve falta de financiamento. Aquilo que existe é falta de concretização de muitos projetos, que uns porque ficaram as empreitadas desertas, outros porque houve atrasos, enfim, em vistos que são necessários por parte de determinados agentes da administração pública.
Isso não é um sinal da crise, de falta de dinheiro?
Não, eu penso que há aqui que fazer um esforço e estar muito junto dos parceiros, das empresas, dos agentes, dos autarcas, no sentido de todos em conjunto acelerarmos a execução deste quadro. Porque isso permite-nos ser reivindicativos em relação ao próximo quadro e em relação ao PRR, ao Plano de Recuperação e Resiliência. Porque nós entendemos que o Alentejo e esta zona do interior do país merece que alguns projetos estruturantes sejam definidos para esta área, nomeadamente em áreas que os POs depois não vão ter cobertura. Portanto, ou seja, é com grande satisfação que vemos a inclusão no documento da barragem do Pisão, mas queremos outros projetos também. Eu vou falar apenas de alguns, mas a ligação para a autoestrada ao aeroporto de Beja, a eletrificação da linha férrea até Beja, a questão da ligação de Odemir a Ourique, a ligação de chegarmos a Barrancos de outra forma.
São projetos com que ainda é possível sonhar.
A ligação da A6 à 23, a ligação de Sines a Caia, que é que pode possibilitar que Sines seja um grande porto internacional, de acordo com o estudo do professor António Costa da Silva, a ligação da A6 à 23, enfim, um conjunto de projetos que são estruturantes. Mas só se nós conseguirmos concretizar estes projetos, e não apenas aqueles microprojetos, é que nós teremos uma região atrativa, capaz de atrair investidores, capaz de criar emprego e capaz de fixar jovens. Porque aquilo que nós verificámos é que foram executados vários quadros comunitários e, embora os indicadores ao nível da coesão sejam excelentes, mas faltou o essencial, que são pessoas. E, portanto, ou seja, essa tem que ser a nossa grande luta. Aliás, é a primeira grande estratégia do Portugal 2030, é a questão da demografia. Mas, para além disso, temos de ter esta ambição de tornar esta região competitiva.
Sublinhou aí que é preciso eliminar as quintinhas e fazer do Alentejo um todo. Sabemos que o Alentejo não é um todo, nunca foi. Cada sub-região, chamemos-lhe assim, corre para o seu lado e com as suas ambições e os seus desígnios. É possível juntar todos estes Alentejos? Como é que isso faz?
Consegui no turismo. Portanto, ou seja, eu aí diria que nós conseguimos, ao nível do turismo nestes últimos 12 anos, transformar uma região que era a região das Anedotas num grande destino turístico nacional e internacional. Enfim, nós estamos a falar desta época de pandemia, estamos a falar da pré-pandemia, e o Alentejo era a região que mais crescia no país, quer em termos de oferta, quer em termos de procura. E conseguimos criar uma marca, e essa marca era Alentejo. E tão importante nessa marca é Évora, como Castelo de Vide, como Barrancos, como Grândola, como Alcácer, como Odemira. Todos os concelhos faziam parte desta estratégia global. Pois bem, a nível do desenvolvimento regional, a nível desta linha de intervenção, eu penso que nós podemos fazer exatamente o mesmo. E só se o fizermos é que o Alentejo poderá ser uma região forte e uma região com força, quer junto do poder central, seja este ou seja outro qualquer, quer junto das instituições europeias, quer junto daquilo que será necessário ao nível dos próximos programas, nós lutarmos com um Alentejo forte e coeso. Só será se estivermos todos unidos. E só será se estivermos debaixo do mesmo chapéu. Esse chapéu chama-se Alentejo. Considerando aqui, em termos de programa operacional, a Lesíria do Tejo, enfim, que nos acompanha e que eu não quero esquecer nesta entrevista.
Acredita que dentro de 5 anos, que é o tempo deste mandato como presidente da Comissão de Coordenação Regional do Alentejo, o Alentejo será diferente?
Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, se não fosse assim, não me tinha candidatado. E, portanto, ou seja, com a minha equipa, com todos os agentes, com todos os atores, com todos os técnicos desta casa, com certeza que trabalharemos nesse sentido. Essa é a nossa meta. Nós temos de ter um plano, nós temos que olhar para uma luz, temos que a seguir. E claramente que isso é fazer do Alentejo uma região mais coesa, mais determinada, com mais pessoas e com mais projetos estruturantes. Essa é a linha, essa é a estratégia, isso é aquilo que nós queremos. Não tenho dúvidas que é um processo que não se atinge ao fim de um ano, de dois, de cinco, eventualmente, mas o caminho vai-se fazendo caminhando e com certeza que subiremos algumas das escadas, alguns dos degraus da escada que queremos atingir e chegar ao topo.
As ideias e as prioridades de António C. da Silva, o novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
À conversa com o jornalista Paulo Nobre, um Alentejo mais unido nos seus objetivos, mais competitivo, capaz de tirar partido também da diversidade económica e social, são objetivos de António Ceia da Silva. A primeira meta, no entanto, é aumentar a execução do Programa Operacional para o Alentejo nos próximos 5 anos.
Para que serve esta motosserra?
Esta motosserra no numeral serve para esculpir presépios. Ela anda com uma família inteira, de terra em terra, a esculpir presépios, precisamente, na madeira de árvores mortas, árvores que morreram em incêndios ou que morreram da idade, de morte natural, ou ainda que foram cortadas pelas limpezas das matas. A repórter Carolina Ferreira encontrou esta família em Cerro Ventoso, no concelho do Porto Mós, de motosserra em punho, a construir um presépio.
Eu ando na escultura já há 26 anos, mas a partir daí, 2013, foi a bomba total, porque eu comecei a fazer umas esculturas com motosserra porque vi na internet.
A ovelha é a primeira escultura.
O objetivo é uma ovelha, José, Maria e o Menino Jesus.
Aqui está a nascer um presépio de madeira de grandes dimensões, esculpido com motosserra. Nelson Ramos e a família estão em Cerro Ventoso, freguesia do concelho de Porto de Mós, durante cerca de 2 semanas.
Este não atrai um público em massa, isto é, as pessoas vão passando. Uma coisa muito gira que está a acontecer aqui é as pessoas estão a observar este trabalho através de carro. Não saem dentro do carro, chegam aqui e estacionam.
Recorrem nestes trabalhos a árvores atingidas por incêndios ou deitadas abaixo por razões de segurança. O presidente da Junta de Freguesia de Cerro Ventoso, Carlos Cordeiro, aponta aí uma das mais-valias desta iniciativa.
Eu tenho logo um gosto pela arte. Tem a ver com escultura, seja em pedra e seja em madeira. E lembrei-me, como tivemos um incêndio em setembro e temos muitas árvores mortas, lembrei-me de dar vida a uma árvore morta. Resulta do incêndio de setembro que tivemos aqui, que nos ardeu aí mais de 1000 hectares.
É um projeto familiar. A mulher de Nelson, Maria Mendes, aqui trata do acabamento das peças, mas noutras alturas também maneja a motosserra.
Adoro trabalhar com motosserra, principalmente com isso. É uma sensação diferente, é saber que tem ali algo de perigo e ao mesmo tempo uma coisa que me faz criar ali uma peça linda.
À filha, Juliana Mendes, cabe a divulgação do projeto nas redes sociais.
É bom porque a gente conhece novos sítios, novas pessoas, demonstramos a arte e pronto, é algo bom, algo diferente.
Este ano fica marcado pela Covid-19, segundo Nelson Ramos.
Sobressiste é a minha vida, subsistência. Sim, é. Eu não faço mais nada. Este é o meu trabalho. É daqui que eu pago as minhas despesas. Além de fazer esculturas em oficina, ateliê, faço também quando havia eventos, ao vivo, ao público, em feiras, tudo o que é rendimentos desse tipo. É zero, é nulo.
Depois de ser Ventoso, a família vai rumar a sul, porque mesmo em ano de pandemia, vem aí o Natal.
Daqui depois vou para Monchique concluir um outro presépio que eu iniciei em 2017.
E é possível, como ouvimos, assistir à construção destes presépios agora, por causa da pandemia, em drive-in, dentro do carro. Mas há, ou pode haver, 1000 destinos para dar uma vida nova a árvores já mortas. Outro exemplo, o projeto Pinheiro Bombeiro, que já dura há 4 anos. A ideia é alugar pinheiros de Natal, pinheiros que foram resgatados em incêndios, na limpeza das matas também, dar-lhes outra vida. Aproveitam-se as árvores e o dinheiro que é apurado na venda serve para ajudar os bombeiros, a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Este ano, para Alverã, já há 4 mil pinheiros alugados.
Reaproveitar as árvores e ajudar os bombeiros voluntários. Esta é a receita do projeto Pinheiro Bombeiro, que já vai na 4ª edição. A ideia surgiu pela empresa Renters, como explica Carlota Mourão do Carmo, responsável pelo marketing.
Reaproveitamos árvores que já teriam que ser cortadas para limpar as matas e prevenir os incêndios. Permitimos que as famílias portuguesas as aluguem. Ao mesmo tempo, há uma forte vertente social associada à campanha E por cada pinheiro bombeiro alugado, doamos 5 euros para a compra de material profissional para os bombeiros voluntários portugueses.
Este ano, pela primeira vez, o pinheiro bombeiro sai de Lisboa.
Há duas opções. As pessoas podem o levantar a um espaço físico ou podem pedir que o pinheiro seja entregue em casa das pessoas. E pela primeira vez, estendemos a iniciativa para fora de Lisboa. Ou seja, estamos neste momento em Torres Vedras, Caldas da Rainha e também Leiria. E no Porto também é possível já alugar pinheiro bombeiro.
Por 20 euros aluga-se um pinheiro. E depois, o que é que se faz à árvore? Carlota Mourão do Carmo responde.
Incentivamos sempre que as pessoas devolvam a árvore para que transformemos em biomassa. Temos à volta de 80% dos nossos clientes devolvem a árvore.
Nem a pandemia está a afastar o interesse de alugar um pinheiro. Isso mesmo garante Carlota Mourão do Carmo, da Renters.
As pessoas até estão a aderir mais à iniciativa. Nesta altura, já alugamos mais pinheiros do que o ano passado.
Apurados 65 mil euros nestes três anos, 8 mil pinheiros alugados e este ano já superam os números do ano passado.
Muitos pinheiros alugados desta forma no projeto Pinheiro Bombeiro, a verba serve precisamente para ajudar os bombeiros a equiparem-se melhor. Quem quiser saber mais sobre este projeto ou aderir a ele, pode fazê-lo através da página do projeto pinheirobombeiro.pt. Voltamos ao Funchal. Aproveitou-se a porta fechada do Teatro Baltasar Dias por causa da pandemia e renovou-se o teatro. Foram 6 meses de obras, o teatro já está pronto. O edifício é um edifício importante no Funchal, com 1,5 séculos de história, inspirado no Teatro São Carlos de Lisboa, também no Scala de Milão. Ele brilha agora no património madeirense, pronto para cumprir uma nova função. Vai ser a sede, Patrícia Cassaca, da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027.
A pandemia trouxe o tempo necessário para que as obras pudessem decorrer. Sem eventos e sem público, o teatro foi alvo de obras necessárias de reabilitação. Miguel da Silva Gouveia, presidente da autarquia, explica as principais intervenções.
Fizemos a beneficiação de todas as janelas e as caixilharias que apresentavam um estado de degradação já bastante acentuado. Fizemos a melhoria de todos os soalhos também do Salão Nobre, das salas do piso superior e de toda a cobertura. Toda a cobertura foi substituída, garantindo assim um melhor conforto térmico e também dando mais segurança a todos os utilizadores.
Um trabalho que requereu intervenção especializada, algumas peças tiveram de ser integralmente substituídas.
Tivemos especialistas ou trabalhos especializados, nomeadamente no que diz respeito às fachadas, uma vez que as fachadas foram intervencionadas, tivemos que substituir um conjunto de caixilharias que eram em madeira, e então foram feitas réplicas exatas, validadas pela Direção Regional de Cultura, para garantir que o edifício mantém a sua integridade e o seu valor patrimonial.
Ou seja, tiveram que substituir na íntegra algumas peças, não houve possibilidade de recuperação,
exatamente,
não é?
Algumas, porque já estavam bastante degradadas, nomeadamente com formiga branca, tivemos que substituir integralmente.
O emblemático Teatro Municipal Baltasar Dias é um monumento centenário com um elevado valor arquitetónico. Foi inaugurado em 1888 e teve como modelos outros grandes símbolos da cultura, como o Teatro São Carlos, em Lisboa, e o La Scala, em Milão. Um edifício centenário com os olhos postos no futuro, uma vez que estas obras são uma forma de preparação para a candidatura à capital europeia.
Foram investimentos que ascenderam a 164 mil euros em obras de reabilitação que demoraram sensivelmente 6 meses e que estão agora concluídas, estando o teatro já aberto ao serviço da comunidade, ao serviço da cidade e assumindo-se como o quartel-general da nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027.
As explicações de Miguel da Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Teatro Baltasar Dias recuperado e pronto para desafios futuros.
Está como novo este edifício histórico do Funchal. E o Portugal em Direto está fechado por hoje. Amanhã, à mesma hora, trazemos mais notícias do país. Até lá.
Até lá, Portugal em Direto, edição da jornalista Eduarda Maio.